Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do quarto trimestre de 2018 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas à perspectiva de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústrias e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio Dragotes, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2018 da RD. Como sempre, aqui o Eugênio vai apresentar os resultados. Eu vou entrar para falar um pouco de 2018, depois, um pouco de perspectiva de 2019 e da recente aquisição que a gente fez da Drogaria Nova aqui em São Paulo. Por favor, Eugênio, pode começar a falar.
Senhores, bom dia. Bem-vindos aí ao nosso call de resultados aí relativo ao ano de 2018. E primeiro falar que o ano claramente foi um ano desafiador. Acho que a gente teve aí um ambiente mais competitivo, em boa parte do Brasil, mas talvez sobretudo em São Paulo. Isso afetou com certeza o nosso crescimento loja madura, que foi levemente negativo, e gerou aí alguma pressão de margem que a gente vai detalhar. Mas eu acho que o outro lado da moeda é que, em que pese essa pressão, ele foi um ano de diversas conquistas aí para a empresa. A gente atingiu, por exemplo, uma expansão recorde, a gente terminou o ano com super ganho de share aí em todos os mercados, incluindo uma estabilidade em São Paulo, mesmo nesse ambiente mais acirrado, como eu mencionei. A gente fez um reposicionamento de preço, acho que super corajoso aí ao longo do ano, que a gente acha que vai mudar a nossa inércia de crescimento, e iniciamos uma transformação digital. Talvez o grande marco aí foi o Compre Retire, mas certamente tem mais coisas por vir, tá? Então, a gente vai falar de todas essas conquistas também ao longo da apresentação. Vamos aqui aos destaques. A gente encerrou o ano com 1.825 lojas, tá? Abrimos 340 e encerramos 25 no ano. A participação de mercado, como eu falei, 12,9 ao final do ano, um aumento de 0,9 nacional. Ganhamos share em todos os estados e mantivemos share em São Paulo, que acho que diante desse ambiente, como eu falei, é uma conquista importante e mostra aí o sucesso da nossa estratégia de preços. Atingindo 15 bi e meio aí de receita bruta, ampliando aí a nossa vantagem de escala. O crescimento aí médio do ano foi 12%, com 2,7 mesmas lojas e menos 0,6 maduras. Margem bruta 28,6. Uma retração de 0,2, que é basicamente efeito mix da Forbin, então a gente conseguiu defender a margem do varejo, mesmo com todo o investimento de preço que a gente fez no ano. Chegamos a 1,195 de EBITDA, em que pese a leve pressão de margem, a gente cresceu 5,7% em valor absoluto. Mesma coisa com o lucro líquido, que chegou a 548,6 milhões, que cresce 7% ano a ano. Tivemos aí um consumo de caixa livre de 140 milhões, um consumo total de 340, mantendo ainda índice super baixo a alavancagem. E aí acho que o destaque que a gente anunciou ontem, né, que foi a assinatura junto com a CVC de 100% da empresa. Acho que tem aí Marcílio vai falar um pouco mais, mas tem aí uma questão de oportunidade, que acho que nos levou a fazer isso, mas tem também aí uma lógica estratégica, sobretudo em relação ao e-commerce da nossa, que é muito forte e que a gente vai conseguir completar a nossa proposta de valor e acelerar a nossa estratégia digital. Vamos aqui à página 4. Aqui a gente coloca o nosso crescimento numa perspectiva aí mais longa, né? E a gente vê a transformação que a empresa passou desde a fusão em 2011. A gente tinha 778 lojas, abriu mais de 1.000 lojas nesse período, tá? E maior evidência do sucesso e da qualidade dessa abertura de lojas é o EBITDA da empresa, que era 294 milhões em 2011 e que chegou a 1.195 nesse ano. A empresa que a gente tem hoje é... Ela basicamente é a empresa que a gente criou desde 2011. Essas lojas novas são muito mais volumosas até do que o legado que a gente tinha. Sem qualidade, a gente nunca teria conseguido produzir esse ganho de produtividade. Página 5, aqui também a gente olha o share aí numa perspectiva histórica. A gente tem apenas 2,3% das drogarias brasileiras, é um número que vem avançando pouco a pouco aí, ano a ano, mas a gente concentrou na média do ano 12,2%. Do nosso mercado, sendo que a gente terminou o ano em 12,9. Então, mesmo na média do ano, teve um ganho de share aí de 40 bases e maior ainda quando a gente fala aí desse ganho no final do ano. E a gente vê aqui na direita do gráfico uma diferença grande de produtividade, segundo o MS, entre nossas lojas e todo o resto do mercado, que acho que explica a diferença de margem. Por mais duro que o ano tenha sido, a gente tem no varejo 8% de EBITDA. Página 6, falar um pouco aí da expansão, né? Então, chegamos a 1.825 lojas, abrimos 240 lojas aí ao longo do ano e encerramos 25, sendo que metade, um pouquinho mais, desse encerramento aconteceu aí no quarto trimestre. Então, esse 240 representa um recorde aí absoluto aí no nosso mercado, em termos de velocidade de crescimento, e o mais bacana é que ele vem acompanhando, continua vindo acompanhado de muita qualidade. A nossa tira esperada é um pouco abaixo de 20%. A gente atira para 20%, porque a gente repondera praticamente dia a dia como cada loja está em termos de maturação, o que isso aponta no nosso modelo de produção de retornos, e o resultado real da situação, até esse ponto em que as lojas navegaram, é um pouco abaixo de 20%. Acho que ainda é um número fantástico. E, por fim, 35,6% das lojas seguem em maturação. Aqui na página 7, a gente detalha um pouco mais aí a expansão. Eu acho que a grande diferença da nossa expansão para o mercado inteiro é o fato de que a gente, ao longo dos últimos 20 anos, desde que a gente saiu de São Paulo, a gente foi desenvolvendo uma série de mercados aí em todo o Brasil. A gente hoje está em 22 estados que representam 97% do mercado farmacêutico brasileiro. A gente, nesse ano, ingressou em dois novos mercados, Maranhão, com 9 lojas, e o Pará, com 19 lojas. A gente até estava na região norte, com 5 lojas em Tocantins, que a gente abriu no ano anterior, mas realmente com 19 lojas no Pará e tem mais aí 10 a 15 lojas para vir rapidamente ainda no Pará, eu acho que a gente está se colocando para se tornar a segunda marca desse mercado e com a missão de ser a marca de referência para a classe A. Então, em todos esses mercados, a gente tem... Claro que nos mais novos a gente tem hoje uma expansão recente, mas que já aponta para resultados muito fortes. E nos mercados que tem loja madura, a gente tem hoje uma consistência enorme aí de vendas por loja, de EBITDA por loja e de retorno esperado. Então, o que explica 240 lojas ano com a qualidade que a gente tem é essa plataforma aberta de expansão. Toda a dor de entrar em novos mercados, estabelecer marca, enfrentar a barreira de entrada, ela foi ficando no passado e hoje a gente tem essa plataforma aberta, a ponto que São Paulo hoje foi só 70 lojas num plano de 240, enquanto no passado, recente até, São Paulo era 2/3 desse plano. Eu ressalto também aqui 230 lojas nas regiões Norte e Nordeste, que é uma expansão muito mais recente e que mostra realmente a força dessa entrada em novos mercados. E aqui à direita a gente tem o detalhe do market share, né? No final, no quarto tri, ele foi de 12 em 17 para 12,9 no quarto desse ano. Então, um ganho super relevante em termos nacionais de 90 bips. Estabilidade em São Paulo, 22,9, em que pese o aumento de concorrência que a gente enfrentou aqui. E ganha em todos os outros mercados, aqui destacando aqui que a gente chega em 14,7 no Centro-Oeste, a gente já tem 2 aí na região Norte que a gente acabou de entrar, então acho que os números das expansões continuam sendo muito promissores. Página 8, falar um pouco aqui de crescimento, a nossa receita no ano cresceu 12%, sendo que no quarto tri essa receita cresceu 14,1%. Se a gente olhar no ano, o varejo foi 11%, a Forbil foi 37,3%, no quarto tri o varejo 13,1%, que mostra aí uma evolução relevante, Tá? E a Forbil, praticamente os mesmos aí, 37,5%. Então, acho que a Feminércia é brutal de crescimento aí na Forbil. A Forbil vem desempenhando de uma forma muito acima de qualquer expectativa que a gente tinha quando fez a aquisição. E olhando aí o mix de produtos, acho que tem uma separação importante. A gente vê durante o ano muita força em todo o autosserviço, sobretudo no OTC, que se beneficia com alguns switches, enquanto a gente vê uma prescrição mais alinhada, com 10,7% para a marca, 9,5% para genéricos aí no 4T. O que é importante falar é que a gente passou todo o ano com o genérico em torno de zero, porque a gente fez um investimento super importante de preço e ainda que o volume respondeu, na hora que olhava a receita, isso ficava perto de zero. Hoje, na medida em que a gente teve mais tris aí da estratégia de preço, acelerando o volume, o ganho de volume é tal que mesmo que pese o menor preço médio, ele praticamente se aproxima muito do marca em termos de inércia e crescimento. De novo, isso é uma evidência importante do sucesso da estratégia que a gente está perseguindo. Página 9, aqui a gente olha os comps, né? Então a gente teve aí, nesse quarto tri, 0,6 positivo para a loja madura, com 0,1 de calendário ajudando, então seria meio ponto. Isso está longe de ser um número glorioso, ou um número que a gente espera, mas eu acho que ele marca o início de uma reversão importante. Claramente, o menos 3 do terceiro tri foi um vale, tá? Mas mesmo em relação aos outros tris, acho que a gente tem um progresso aqui. A nossa expectativa é a gente ter nesse início de ano alguma coisa parecida e conforme a gente for tendo mais melhora sequencial e conforme a gente for enfrentando uma base de comparação que vai se degradando ao longo do ano, a gente quer chegar no quarto tri próximo à inflação, em torno da inflação. Isso é uma ambição nossa, acho que pode acontecer. Agora temos que ainda andar tri a tri para ver essa melhoria se processando. Se a gente conseguir encerrar o ano perto da inflação, acho que a gente vai estar falando de um 2020 diferente, com uma inércia de crescimento absolutamente normal e com uma possibilidade de voltar a crescer margem, coisa que não aconteceu em 2018 e coisa que não vai acontecer em 2019, quando a gente espera a pressão de margem. Página 10, falando aqui de margem bruta e ciclo de caixa, a gente teve aí no ano uma perda de 0,2 de margem bruta, que é só o efeito mix da Forbil, que cresce muito mais com menos margem. A nossa margem de varejo ficou absolutamente flat. Isso é um paradoxo se a gente considerar o nível de investimento de preço que foi feito no ano. O que aconteceu aqui foi uma combinação de melhorias de pricing na frente de loja, a gente desenvolveu um projeto aí de revisão da nossa tese de price, implementando uma nova plataforma, isso ajudou muito. A gente teve melhoria de condições de compra, que a gente todo ano tem que obter, mas a gente tem também uma série de ganhos que são de compras oportunísticas. Tanto que se a gente olhar o nosso ciclo de caixa, a gente tem uma pressão de 4 dias aqui no 4-3 sobre o final do ano anterior. Então, sim, é muito claro que a gente usou compras, a gente usou nosso volume para conseguir defender a margem bruta e para conseguir ser competitivo. Na página 11, entrando aí nas despesas, a despesa realmente foi o desafio que a gente teve no ano. Porque, como eu falei, a margem bruta se manteve estável, mas o patamar de preço se reduziu muito, o que levou a venda para baixo. Isso causa uma perda de alavancagem operacional relevante. Então, se a gente olhar aí no quarto tri, a gente teve aí uma despesa total de 21,2, que é meio ponto maior do que a gente viu no quarto tri de 17. Basicamente, pessoal, pressão de 0,2, que é perda de alavancagem operacional na veia. Aluguéis, perda de 0,2, que aqui, além da questão de alavancagem operacional, tem uma pressão fortíssima de GPM. O GPM bateu 9, 10% aí no final do ano passado. Isso pega realmente de uma forma relevante. Tá? E além dessas duas pressões, a gente tem uma pressão de 0,1 em lojas novas. A gente tem um número grande de lojas prontas no quarto tri para abrir no início do ano, mais do que tinha no ano passado. Isso pressiona. Tá? E a gente teve algumas, como mitigação, a Forbil, se por um lado pressiona a margem, por outro lado tem despesa mais leve, então tem um efeito mix favorável, que foi de 0,2, tá? e menos provisão de remuneração variável em função de resultado, que também aliviou em 0,1. Então, entre mortes e feridos, a pressão de margem foi meio ponto. Página 12, com isso a gente chegou no EBITDA no ano de 7,7, mas que para o varejo foi de 8%, e para a Forbil foi de 2,2. Quando a gente olha o EBITDA do trimestre, que foi de 7,4, que foi 0,10 menor que o tri anterior, acho que tem algumas coisinhas aqui que acabaram ajudando. A gente teve aí um ganho de PIS/COFINS que a gente alocou no trimestre, que é relativo ao ano, mas do qual 0,2, perdão, do qual 0,3 é relativo a trimestres anteriores. Então, a margem bruta, digamos assim, de navegação, seria 0,3 abaixo do que foi no quarto tri. Por outro lado, a gente teve também um pico de despesa de outros CRIs jogado no quarto tri de 0,10, relativo a provisionamento de remuneração, perdão, não de remuneração variável, de contingência trabalhista. Então, com isso, nossa EBITDA de 7,4, em condições normais, ele seria de 7,2. Lucro líquido, a gente cresceu 7% no ano, né? De 132,6 para 154,4, que é até um pouco mais do que os 5,7 que a gente cresceu EBITDA no ano. Então, mesmo com pressão de margem, EBITDA e líquida, como eu falei, os valores absolutos mostraram algum crescimento. A gente tem um valor grande aí de despesas não recorrentes no trimestre, o principal deles relativo a contingências trabalhistas. A gente basicamente mudou o critério de provisionamento de contingência trabalhista. Depois da reforma trabalhista, a gente viu uma aceleração do julgamento, que ficou claro que a gente estava subprovisionado para processos de anos anteriores. Então, esses 47 milhões de contingências trabalhistas que a gente ajusta são todos relativos a claims de anos anteriores. Teve também uma pressão no resultado corrente, mas essa é normal e ela foi totalmente jogada no corrente, como eu falei. Página 14, falando aí de fluxo de caixa, a gente gerou 140 milhões de fluxo de caixa livre, na verdade negativo, consumiu 140 milhões e consumiu 340 total. Em que pese isso, a gente terminou o ano com 0,6 dívida líquida sobre EBITDA, que é um patamar muito confortável aí em termos de estrutura de capital. E aí, bom, como decorrência de um ano mais difícil de concorrência e pressão de margem, a gente teve aí uma pressão na ação de 36%, tá? Acho que o outro lado da moeda é que teve também, no ano passado, um pico de R$ 90,00, mas claramente a ação realmente sofre num ano mais duro. A gente, como gestores, claro que a gente quer o melhor para a ação, mas a gente gerencia a companhia e não preso da ação. A gente acredita que se a gente fizer o melhor todo dia na companhia, se a gente fizer hoje as coisas que vão criar valor no longo prazo, o preço da ação vai seguir isso. Essa é a nossa lógica e acho que isso tem se mostrado verdade na nossa vida. E aí, bom, vou passar a bola para o Marcílio para falar um pouquinho do resumo do ano, falar um pouquinho do ano que vem e falar um pouco também da questão da nova que a gente anunciou ontem à noite. Obrigado.
Tá, obrigado, Eugênio. Vai, bom dia a todos de novo. Acho que estamos lá de 16 aqui. Eu vou começar falando um pouco do que fizemos em 2018, vai, quais são os desafios que apareceram na nossa frente em 2018, que a gente passou por ele. Eu acho que foi um ano desafiador, foi, mas tem que olhar para esse ano como ciclos, né? Esse negócio sempre tem ciclos e a gente percebe que ele acontece de tempos em tempos. O de crescimento em função do ambiente competitivo, a gente olha um pouco do crescimento de abertura de loja de concorrente em 2017, que refletiu no negócio de 2018. Tem um número aqui que a gente acompanha todo mês. Eu pego, por exemplo, em janeiro de 2018, 546 lojas foi o número de abertura do nosso concorrente em nossos mercados. Em janeiro de 2019, só 327 lojas. Isso mostra aquele ciclo de abertura já diminuiu agora, o que faz que a gente seja assim, muito otimista de estar conseguindo fazer de novo no final desse ano, crescendo as lojas maduras mais perto da inflação. Isso é lógico. É mais difícil crescer venda, tem que ser mais competitivo em preço, a gente teve uma redução de preço genérico, mas tudo isso passa no ano que a gente perde só meio ponto de margem. Tá? Conseguimos um share de 0,9, realmente um share que é muito bom, mas sofremos muito, com certeza, na alavancagem das despesas. O que é muito importante que a gente tem em 2018? Acho que tem marcos estratégicos que colocam a empresa em outro patamar. Vai? O primeiro é abrir 240 lojas, de novo, não é 240 lojas só no final do ano. São 20 lojas por mês. Ainda as lojas abrem com um bom ativo. As lojas continuam trazendo o retorno que a gente esperava. Tá? Estamos em 22 estados. Estamos em 97% do mercado farmacêutico. Estamos a 86%, a 1,5 quilômetros da classe A e B do Brasil inteiro. Isso é muito importante. Posicionou realmente a nossa expansão. Posicionou a empresa um patamar único para atender a classe A e B do país inteiro. Investimos forte em genérico, acho que até um marco estratégico para a gente, esse investimento forte no preço genérico, coloca o genérico em outro patamar para nós como negócio. Começou a entender melhor essa dinâmica, entender melhor a elasticidade do negócio genérico e vai usar força para poder competir com mais com mais competência realmente nesse mercado no futuro. Acho que o genérico era um mercado menor para a gente e vem com ele com muita força. E o mais importante, eu acho, dos mais estratégicos foi o nosso novo plano estratégico. Né? A gente parou no começo do ano até mais ou menos julho, agosto, criamos um plano estratégico novo, que eu já passei para os senhores na última reunião e também no RDD, mas que coloca o cliente no centro de negócio, que coloca a fidelização desse cliente como sendo a coisa mais importante para a gente, tudo isso fazendo uma transformação digital na companhia. Então, já começamos a trabalhar com times ágeis aqui na empresa, já estamos trabalhando com a Advanced Analytics com mais força, lançamos o Compra Retire no começo, em julho do ano passado, já metade da nossa venda digital, mostrou que esse cliente AB que a gente atende tão bem, ele realmente quer que a gente atenda ele também de forma digital. Isso coloca a empresa em outro patamar estratégico de futuro. Tá? O mercado competitivo realmente nunca foi tão forte como agora, mas eu acho que mesmo assim a gente conseguiu crescer. Trouxemos ativos importantíssimos para a companhia, que são essas 1.825 lojas, e o mais importante, né, fechamos o ano com 31 milhões de clientes ativos. Acho que é uma base de clientes de varejo única no país e que com certeza nos coloca em outro patamar de crescimento de futuro. Quais são os desafios para 2019? Vai ter na próxima página, aqui na página. A gente continua com o guidance de 240 lojas. A gente acho que abrir 240 lojas esse ano é possível ainda. Estamos indo, já temos um bom número de lojas dentro do nosso parte. No nosso negócio, poder abrir contratos fechados, tudo. Vamos alavancar com força o nosso formato popular. A gente acha que aí pode ser o próximo grande drive de crescimento. Estamos estudando cada vez mais uma proposta de valor melhor em autosserviço, como atender esse cliente melhor com fidelidade, com CRM, e como melhorar realmente essa loja para ter o retorno que a gente espera na mesma marca Raia do Brasil. Estamos fazendo isso agora com muita força e vai ajudar o nosso crescimento orgânico para o futuro. É isso que mantém a nossa capacidade de abrir 240 lojas. Tá? Eu acho que o mais importante da experiência centrada no consumidor é colocar um gol de passar de 400 mil consumidores que a gente tem hoje para 2 milhões de clientes multicanal do ano. Isso mostra realmente o apetite da empresa para entrar com mais força nesse cliente multicanal. Por que isso? A gente estudou e percebeu que o cliente que usa tanto o celular, a internet, como a loja, é um cliente mais fiel, é um cliente que compra mais, que aumenta a frequência dele. E o celular pode ser a base do relacionamento dele com a gente no futuro. Então, tem várias novidades acontecendo aqui, a gente vai conseguir com certeza fazer isso bem no ano que vem. Para as lojas maduras, a gente acha que esse ciclo passa, ele passa não só pela diminuição do aumento de lojas novas dos concorrentes, mas também que a gente começa a ver algum crescimento do ticket médio. Então, devemos sim, no final do ano, já estar olhando loja madura com crescimento um pouquinho melhor. Tá? E estamos trabalhando muito aqui na nossa redução de despesas ainda. A gente começa um processo novo aqui, olhar mais despesas como gestão matricial de despesa para olhar tudo, usar mais números para tomar decisão em relação à despesa, usar mais advanced analytics para tomar decisão aonde tiver gastar dinheiro, como fazer isso, como melhorar o dia a dia da empresa. Acho que tem uma revolução acontecendo isso na companhia, alguma coisa dessa revolução pode acontecer já em 2019, mas o maior ganho desses olhares mais fortes de despesas devem aparecer realmente em 2020. Então, aqui a mensagem continua otimista, eu acho que 2019 ainda pode ser um ano difícil, em margem, com certeza, mas a gente volta a crescer com mais força e continuamos atacando, crescendo no mercado com muita oportunidade que esse mercado traz para a gente. Na próxima página, aqui eu falo um pouco da aquisição da Onofre. A gente assinou ontem isso. Então, para nós é uma novidade também, a gente tentou fazer um track record de aquisições, a gente teve uma aquisição em 2013, eu acho que foi, né?
Santa Máquina,
mas só, a gente comprou só as lojas, na verdade, não comprou uma empresa, depois fizemos a aquisição na Forbill e agora a gente faz a Onofre. Tá? Vamos falar um pouquinho do que é a Onofre. É uma empresa que foi adquirida para a CVS em 2013, acho que todo mundo conhece a CVS, o quão genial é a CVS nos Estados Unidos, ela comprou essa empresa, é a tentativa deles de entrar no Brasil, a empresa que fatura R$480 milhões, ela vinha operando com um EBITDA negativo por um tempo, isso mostra
a dificuldade de concorrência, a dificuldade também de não conseguir colocar a escala do negócio, acho que o principal motivo foi esse. A empresa sem dívida, tem 50 lojas em São Paulo, e uma empresa que tem um e-commerce que representa 45% da receita bruta. Nos estudos que a gente coloca aqui, o e-commerce da Onofre, o e-commerce é uma marca muito importante do e-commerce, é maior do que o nosso e-commerce. Tá? E é uma empresa organizada, com padrões de compliance da CVS, que são padrões de compliance que todos conhecem. Tá? Como é que a gente fez esse negócio? A gente começou a falar mais força em novembro, dezembro do ano passado. Em dezembro a gente começou a pensar se tinha um deal realmente. E fizemos uma proposta, a proposta sem desembolso financeiro para a gente. A empresa vem com, sem dívida, sem passivo fiscal, ela vem limpa realmente. Uma empresa muito bem gerida no que diz respeito ao dia a dia do negócio, mas com dificuldade de escala para poder resultar o resultado que a gente quer que eles queriam. Tá? É porteira fechada, a gente fez uma diligência plena, olhando todos os números, encontramos muita coisa boa lá. Não é necessário passar para a Assembleia Geral isso daqui, essa aquisição. E o fechamento depende do CAD. A gente estudou o CAD, a gente acha que é um processo normal do ritmo do CAD. Tá? Uma coisa importante da estrutura do negócio, eles têm um processo de arbitragem junto com os antigos acionistas, o processo continua normal, com a CVS tocando esse processo. Não é a gente que toca isso, é eles com a CVS. A gente está bem fechado com isso. Eventuais ganhos ou perdas desse processo virá para a CVS e não para nós. Qual que é o racional dessa aquisição? Vai, o racional é mostrar onde realmente a gente tem uma oportunidade de negócio aqui de reestruturar esse ativo. Tá? Sabemos fazer isso bem em loja, a gente conhece loja muito bem, a gente acha que pode fazer essas 50 lojas operarem com outro nível de faturamento, com certeza. Vão absorver isso no nosso dia a dia. Tá? O racional mais importante realmente seria a estratégia digital. Vai. Ele somando com o nosso negócio, a gente começa a ter quase 2,5% do nosso faturamento só em digital. Isso põe a gente em outro patamar. Tá? E também traz gente boa. O nosso, a gente foi uma boa surpresa das pessoas que tocam esse dia a dia desse negócio. O nosso crescimento sempre exige contratar muita gente no mercado, muita gente nova. Tenho certeza que esse time da Onofre vai ajudar a gente a poder manter o crescimento do ano que vem. Sobre e-commerce, é um e-commerce líder no mercado, ela tem uma coisa que ela faz muito bem o e-commerce da Onofre, que é o delivery, ela faz um last mile bem inteligente, já ela entrega em 4 horas há muito tempo no mercado de São Paulo. Tá? Ela atua com força em São Paulo, principalmente, mas também tem Rio de Janeiro e Minas Gerais com o CD. Isso pode ajudar a gente, usando os nossos 9 CDs espalhados no Brasil, para poder aumentar a abrangência da entrega da Onofre. E o mais importante, a estratégia da Onofre é muito mais de pure play de internet, é muito mais de pricing, é muito mais do negócio de e-commerce mesmo. E a nossa estratégia, tanto na Raia.com, na Brasil.com, é uma estratégia de fidelização, de usar realmente a capilaridade das lojas para trazer esse cliente, escolher se ele quer retirar na loja, se ele quiser comprar digital, a gente entregar na loja para ele. Então, ela complementa a nossa estratégia digital. Nas lojas, eu acho que a loja pode aumentar a nossa escala, são lojas que a gente conhece bem. Os pontos comerciais são bons, ela opera com uma venda média por loja, ligeiramente maior do que a média da farma. A nossa é maior realmente, que nós temos mais produtividade em loja, mas é uma loja que a gente opera e que acha que pode ter uma boa rentabilidade para a gente nessa loja. Então, é um racional de negócio bom que traz uma oportunidade nossa de fazer isso rápido, tá? Fazer com uma gestão junto com o time da nossa, que vem com a gente para ajudar a continuar esse crescimento do país, realmente. Então, para nós é um bom negócio que vai colocar a gente em outro patamar também na nossa estratégia digital. Acho que o Eugênio entra agora para falar um pouco dos próximos contatos e arremeto aqui para responder perguntas e respostas junto com o Eugênio também. Obrigado, gente.
Bom, sabe que a gente é para o Q&A, né? Só relembrando aqui o nosso calendário de resultados, né? A gente vai publicar o primeiro TRI no dia 29 de abril, tá? Segundo TRI, 6 de agosto, terceiro TRI, 9 de outubro. E temos aí 3 conferências aí já agendadas, tá? Conferência do BTG Pactual já na semana que vem aqui em São Paulo, o Brasil Investment Forum do Bradesco, início de abril,
E, por fim, a CEO Conference do Itaú em Nova York, dia 15 e 16 de maio, estaremos lá eu e o Marcinho. Então, isso é o que a gente ia apresentar para vocês. Vamos agora às perguntas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor José Giordano, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais esse tema da aquisição do Onofre no primeiro momento. Eu queria entender como é que isso deve impactar a expansão de lojas a curto prazo, se tiver algum tipo de impacto, e entender como é que vai ser a estratégia de tombamento dessa operação a curto prazo. Se deveria esperar mudança de bandeira, fechamento de loja a curtíssimo prazo. E olhando um pouquinho mais a médio prazo aqui, eu queria entender um pouco essa dinâmica de margem bruta e preço. A gente viu vocês investindo um pouquinho em preço em genérico, mas dada a queda da margem bruta no varejo, aparentemente vai um pouquinho além de genérico. Então, eu queria entender como é que vocês veem a tendência dessa margem bruta ao longo do tempo, né? Se a gente pode ver ela caindo um pouquinho mais e a alavancagem operacional compensando isso, principalmente a partir do fim do ano, onde madura deve estar em linha com a inflação. Eu queria entender essas macro tendências. Obrigado.
José, obrigado aí pelas perguntas. Então, primeira coisa, a gente mantém o guidance normal de expansão de 240 lojas. Se você olhar nossa expansão hoje, a gente abriu só 70 lojas no estado de São Paulo, um número ainda menor na cidade e um número ainda menor nessa região de classe AB. Então, essas lojas que a gente está adquirindo, elas não afetam a nossa expansão. O que eu acho também importante dizer, ontem algumas pessoas me perguntaram de canibalização. Aqui nós temos uma lógica parecida com a loja de Raia Drogasil. Vamos dizer que você tem uma loja da Onofre perto de uma loja da Raia, você fala, eu abriria hoje uma loja do zero? Não, de jeito nenhum. Porque você abre a loja do zero, você traz canibalização. Agora, se eu compro a Onofre, que tem uma loja vendendo 600, 700, 800, que é do lado da minha, eu estou trazendo uma loja nova, mas ela está vindo toda com a demanda dentro. Então, não tenho nenhum problema de canibalização. Se além do que ela vende, ela crescer mais 100 ou 200 mil, aí tudo bem, um pedaço desse crescimento pode vir de canibalização, mas ele é indiferente. Por outro lado, outro pedaço desse crescimento vem de concorrência e ele só cria valor. Então, aqui, isso não afeta a nossa produção de nenhuma forma e a gente não tem nenhuma questão de canibalização. É a mesma lógica de Raia Drogasil, tá? Igualzinho na parte aqui de portfólio de loja.
Mais um ponto importante, José, aqui as lojas são boas, tá? Já tem um histórico de abrir boas lojas. Se pegar, a gente falou muito na internet aqui, mas se você pegar a marca Onofre no passado, foi uma marca que sempre abriu boas lojas, com estacionamento, inovou em vários pontos, no ponto de venda da loja, trazendo para a perfumaria com força. Então, são boas lojas. A gente acha que essas lojas vão produzir ainda mais na nossa mão para poder fazer esse turnaround no momento. Vai fechar ou não, quem vai abrir, a gente está estudando isso agora para poder tomar a decisão nos próximos meses. Lembrando que agora nós temos que esperar o CAD, né? A gente não pode fazer nada agora, nem ele, nem nós, tem que ficar tudo esperando o que vai acontecer.
Aqui, assim, primeiro, como você falou, nada acontece até o CAD aprovar, tá certo? E a gente vai começar a se preparar para o day after aqui. Tem uma série de decisões que vão ter que ser tomadas de portfólio de loja. É óbvio que tem loja universitária que talvez possa ser encerrada. A gente tem clareza que a marca Onofre vai sobreviver para o delivery, porque ela é muito forte. A gente ainda não tem uma definição como vai ser a marca Onofre no varejo físico, se vai fazer sentido ou não, que lojas ficam, que lojas fecham, nada disso. E a própria estratégia de tomamento. Tem diferentes estratégias, algumas demoram mais, mas ela é mais perfeita, outras você pode ter um trade-off, mas ela é muito rápida. E aí, quando você está falando de um ativo que tem um consumo de caixa importante, tempo faz diferença. Então, nós estamos refinando essas decisões. Vamos lembrar que a gente sentou na mesa para negociar praticamente no Natal, fechou o deal final de fevereiro, sendo que teve pelo menos duas semanas de janeiro e uma de dezembro que nada aconteceu. Então, tudo foi muito rápido, a gente tem uma visão muito clara do que a gente quer, mas o planejamento fino ele vai acontecer a partir de agora, para de forma que em o deal passando no CAD, a gente realmente assuma e sabendo no primeiro deal o que fazer com a integração do ativo e para conseguir realmente fazer o turnaround que é necessário. Aí mudando aí de assunto, quando a gente fala aí dos nossos resultados, a gente fala de margem bruta e preço, se a gente olhar a nossa margem bruta de varejo, ela ficou flat no ano. Mas ela ficou flat no ano também porque a gente fez muita compra de oportunidade que gerou uma pressão de ciclo de caixa. A gente, quando entra nesse ano, a gente entende que, digamos assim, a parte mais pesada do investimento de preço já aconteceu para nós e para o mercado. A gente começa a ver uma estabilidade, que é uma coisa boa. Se a gente entender que precisa investir mais, seja por necessidade ou por oportunidade, nós vamos fazer. Porque o nosso foco aqui está no longo prazo, nós não vamos ser escravo de margem. E a outra coisa é que, como parte desse ganho de margem foi relacionado a aumento de estoque, existe algum risco que a gente, na hora que comece a normalizar o estoque, possa entregar alguns pontos de margem bruta. Então, a gente, se por um lado a gente vê um ano de recuperação de vendas, a gente vê um ano com um desafio de margem relevante, porque a gente vai ter perda de alavancagem operacional no ano, porque por mais que a gente possa terminar o ano com loja madura perto da inflação, que é o que a gente quer, na média do ano a loja madura vai estar abaixo da inflação. E se a gente combinar isso com alguma pressão de margem bruta, que pode ou não ocorrer, você tem realmente um cenário caracterizado de perda de margem. Por outro lado, a gente entraria no ano que vem com uma inércia completamente diferente de crescimento e com a perspectiva de voltar a crescer margem. A nossa visão é de longo prazo. Nós estamos aqui num jogo de consolidação. Nós não vamos ser míope e fazer coisas para suavizar o curto prazo que não sejam as ideais para a criação de valor a longo prazo.
Muito obrigado, Gênio.
Obrigado, João.
Marcelo.
Obrigado.
A próxima pergunta é do Thiago Macro, do Itaú. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à questão do genérico, né? A gente viu a indústria mais recentemente migrando um pouco mais para o genérico. A gente viu isso do lado do consumidor, isso afetou o resultado de vocês na segunda metade do ano passado. Eu queria entender o que vocês imaginam sobre isso. Se vocês acham que isso é principalmente consequência do desafio macro que a gente viveu nos últimos tempos, ou se isso pode ter a ver com uma falta de pipeline de produtos de prescrição, ou seja, de inovação da indústria em si. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: você já tem um diagnóstico na Onofre de por que as lojas, na média, não vendem a mesma receita por metro quadrado ou por loja que uma Raia ou uma Drogasil? Esse problema é sortimento, o problema é localização. É possível apontar já da onde deveria vir essa oportunidade ou qual que é o problema que hoje essa marca tem? São minhas duas perguntas. Obrigado.
Macru, obrigado aí pela pergunta. Vou começar pela segunda, tá? A investigação que a gente tem, ela é limitada, como eu falei, o deal foi muito rápido e tudo mais. Mas para mim, a coisa é clara, a principal questão chama marca. Por mais forte que a Onofre seja, o Onofre não é uma marca da mesma força de Raia, de Drogasil, mesmo do Vera São Paulo. Acho que tem uma diferença aí. A gente acredita que as lojas que a gente puder botar na nossa marca, elas têm um potencial de crescer vendas. A Onofre tem uma boa execução? Com certeza tem. Mas eu acho que os recursos que a gente tem, a estrutura que a gente tem, a escala que a gente tem, eu acho que a gente consegue ter uma gestão mais eficaz. A gente tem mais gente em category management. A gente tem mais gente em supply chain para resolver, para evitar falta de produto. Então, acho que tem uma diferença de gestão, de plataforma e de marca, que na minha visão vão dar uma melhora na hora em que a gente começar a operar essas lojas, e essa melhora pode ser ainda melhor se a gente for usar as marcas Raia e Drogasil nessas lojas, que são uma decisão que, como eu falei, ela ainda vai ter que ser tomada.
Eu acho que a maior diferença deles pode estar no balcão, na maneira como se toca o balcão, tá? A gente não tem a marca que a gente criou, as duas marcas, tem uma oferta de PBM, por exemplo, de estoque, tá? Produto semi-pronto na loja. Tem um valor único de atender esse cliente. Então, copiar esse valor, fazer o mesmo que a gente, é difícil. Então, a nossa média de venda por loja é maior, a Onofre fica mais ou menos na base da Brafarma. Não é tão diferente do resto da Brafarma, não, tá? O número dele. Então, a gente acha que ele consegue subir usando PDM, atendimento,
nota única,
sorriso da turma. É isso que vai trazer. Apesar que eles fazem isso bem feito hoje. Mas tem muita tecnologia embarcada no atendimento ao cliente, tá?
E acho que essa aquisição, ela traz uma coisa interessante também, que é um aprendizado. Assim, a gente teve uma aquisição de pontos em Goiânia, mas é ponto. A gente teve agora uma aquisição da Fuforbio, que é uma aquisição
um pouco diferente, né, do ativo de specialty. Essa primeira aquisição de uma empresa de rede drogaria que a gente faz e faz no nosso principal mercado, que é São Paulo. Eu acho que nós vamos aprender muito com essa aquisição. Primeiro, aprender qual que é o real valor da nossa marca. Se tem uma loja que vende 500, eu boto a minha marca vendendo 600, 700, acho que é a maior evidência da execução que a gente possa ter. Como fazer uma integração? A gente ainda vê um espaço bom para crescimento orgânico, mas o crescimento orgânico não é eterno. Vai chegar um momento que esse mercado vai passar pela mudança que passou nos Estados Unidos, onde o crescimento orgânico vai progressivamente se combinando com o M&A e algum dia, a hora que o orgânico estiver saturado, talvez não seja só M&A. Então, a gente está dando um passo que, além de criar valor, vai trazer um aprendizado para preparar a empresa para a hora que esse novo momento chegar. E que até lá, se tiver outras transações de oportunidade que te achar sentido, a gente possa também fazer, tá bom? Aí eu vou falar da questão do genérico. Se a gente olhar preço médio de genérico, o preço médio de genérico, ele continuamente vem tendo uma erosão na medida em que você vai ter mais laboratórios farmacêuticos trabalhando a mesma molécula. Então, se você tem 10, 15 enalapril de laboratórios diferentes, é óbvio que o próprio fornecedor vai dando mais desconto, vai baixando o PMC e essa erosão vai acontecendo. A diferença é que até 2017, essa erosão ela foi leve ano a ano e foi compensada por volume. Em 2018, foi quando a gente viu, começou em 2017, na verdade, realmente 18 foi o ponto mais agudo aí, a gente viu uma aceleração dessa curva aí de erosão de preço. Acho que isso teve relação também com toda a reestruturação dos independentes, com formação de associativismo e tudo mais, que basearam a proposta de valor numa oferta de genérico mais barato. A gente levou um tempo para reagir a isso, mas na hora que a gente reagiu com muito mais força. E a nossa visão é que a hora que a gente está com a proposta de valor que a gente tem, a hora que a gente tem preço em linha ou menor, mas mesmo que for só em linha, a venda vem para a gente. É isso que a gente acredita e o crescimento de volume que a gente vem tendo comprova isso.
E o genérico pode ser uma oportunidade, tá? de ajudar esse mercado a aumentar a nossa venda, com certeza, a trazer mais clientes. A gente percebia que uma parte da cesta do cliente a gente não atendia, ou atendia mal. Quando a gente começou a atacar com mais força, nós aumentamos a cesta do cliente para ficar junto com a gente. Acho que veio para ficar esse crescimento genérico e todas as vezes vão ter que trabalhar com ele agora.
Perfeito, pessoal, perfeito. Marcinho, Eugênio, obrigado pelas respostas.
Obrigado, Lucas.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Gustavo Oliveira, do UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Eugênio, Marcílio, obrigado aí pelo call. Eu queria entender um pouco na aquisição da Onofre. Vocês comentam aí 45% da receita, ela está vindo do e-commerce. O e-commerce, no que vocês olharam dos números, ele é o grande detrator aí da margem, ou seja, as lojas, acho que vocês falaram que estão rodando por volta de R$500 mil por loja, por mês de venda, elas estão lucrativas, elas estão no nível que dá para melhorar claramente com o trabalho de vocês, mas elas estão num nível bom e o grande efeito negativo poderia estar vindo de e-commerce ou não é por aí. Eu queria entender um pouco essa dinâmica. E mais sobre a empresa como um todo, sobre vocês, eu queria entender, ainda não ficou muito claro para mim o nível de pressão de margem que vocês podem estar tendo aí para 2019. Vocês parecem bastante confortáveis com margem bruta, ajustando talvez por alguns riscos de estoque que o Eugênio falou, mas queria entender o que vocês estão vendo de pressão de OPEX, como é que a gente deveria estar pensando em relação à margem EBITDA, porque o investimento genérico ele traz o valor absoluto bastante para baixo, né, da receita. A não ser que, quer dizer, você já tenha virado a página, que é possível também, mas queria entender um pouco isso melhor.
Deixa eu pegar para Gustavo Marcílio aqui, só para a primeira parte da pergunta aqui da Onofre. Eu acho que tem margem de olhar para a Onofre, tem oportunidade em todas as áreas. A nossa escala, com certeza, vai trazer uma nova margem para o negócio dela como um todo. Quando você vai na loja, eles já têm uma margem um pouco menor que a nossa, com certeza, e provavelmente a nossa condição de compra, de acerto de mix, pode trazer uma elevação de margem rápida aqui. Quando você olha na internet, é onde eles são mais agressivos por não ter essa capilaridade toda
do compra e retire que a gente fazer. Tudo tem entrega para ele, tudo é mais difícil de ter que entregar todo o produto. E quando nós estamos usando metade dos nossos pedidos, nós estamos usando a loja para entregar para o cliente, que é o cliente retirando na loja. Então, quando o cliente retira na loja, nosso ganho na entrega é muito barato, além da margem bruta. A hora que entrega uma conveniência tão forte para o cliente, que é ter uma loja muito perto dele para ele poder pegar, é lógico que a gente pode, a conveniência vale mais do que o preço competitivo. Então, margem sim é uma oportunidade na Onofre para a gente trabalhar. Ela tem um ganho que vai vir, deve vir rápido isso aqui para a gente acha. Tá? Mas tem também oportunidade dentro do negócio. O negócio ele opera com níveis de compliance altíssimos para a CVS. Então, você tem que olhar isso no nosso dia a dia do negócio, como é que ele pode ajudar a gente até na raia, como é que pode absorver isso bem. Então, tem uma geração de valor rápida, a gente acha na Onofre, com o time deles, tá? É junto achando os caminhos para que isso aconteça.
Então, só para complementar essa parte, Marcílio, obrigado. O e-commerce, assim, há uma margem negativa, quer dizer, normalmente faz mais sentido até fechar. Porque vocês são bons disso, vocês já têm a tecnologia, vocês já investiram bastante nisso, então vocês estão no crescimento normal do teu negócio. Então, quando você pensa mais para o nosso, você acha que é mais correto a gente pensar na loja, na melhoria da loja, e o e-commerce é uma opcionalidade, mas eu não preciso investir tanto, porque eu não preciso ficar perdendo dinheiro do jeito que a empresa está perdendo. Né? Seria mais ou menos dessa forma que você estaria olhando, ou não, estou errado, o e-commerce ele tem alguma coisa que a gente não faz ainda hoje, é realmente muito melhor, aprendizagem, a gente vai trazer as melhores práticas para o nosso negócio e vai melhorar o nosso negócio como um todo. Só para entender, porque é 45% da receita, de acordo com o que vocês estão falando, né? Então é muito irrelevante.
Gustavo, então só para entender, a gente acredita que vai ganhar dinheiro com e-commerce, nós não estamos pegando e-commerce para perder dinheiro. Eu acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, claro, o e-commerce é um... A gente tem dois tipos de e-commerce. O nosso e-commerce é um e-commerce de conveniência, é um e-commerce baseado na loja, compra e retira, entrega de vizinhança, e no nosso e-commerce, cada vez mais o nosso preço do e-commerce vai ter que convergir para o preço da loja. Então, o nosso não é um play de preço. O da Onofre é um e-commerce pure play baseado em preço. Isto posto, a hora que você agrega a nossa condição de compra, em cima disso, a hora que você junta toda a estrutura de entrega, logística, aumento de intensidade de rota, a gente acredita que a gente vai sim criar valor com isso. Claro que a margem desse e-commerce vai ser menor que a margem do e-commerce de conveniência e vai ser menor que a margem média da empresa, não tem a menor dúvida disso. Mas a gente acha que a hora que a gente junta a nossa escala de e-commerce em São Paulo com a escala de e-commerce da Onofre, com a nossa condição de compra, com unificação de CD, seja no nosso ou no deles que isso vai acontecer, a gente sim espera conseguir ganhar dinheiro com isso.
Está bem claro. Está bem claro já.
Tá bom? Aí, bom, em relação à margem, à questão de pressão de margem, a gente sim espera uma pressão de EBITDA esse ano. A gente vai ter perda de alavancagem operacional, como eu falei. A gente está vendo algumas linhas de despesa pressionando, como aluguel por causa do IGPM. A gente está abrindo dois CDs esse ano. Um é meio business as usual, que é Fortaleza, mas o CD de São Paulo, ele é o maior CD da empresa. Ele é uma continuidade em termos de não só de capex, mas também de despesa de operação. Então, a gente tem aí uma série de pressões de despesa que vão pegar no ano, sem dúvida nenhuma. O que ainda não está claro é qual vai ser o impacto da margem bruta no ano. Essa resposta varia do que acontecer com a margem bruta. Eu não vou dar guidance aqui de falar quanto vai ser a pressão, qual vai ser o EBITDA do ano. Não posso fazer isso. Mas a gente tem que se preparar sim para uma pressão de margem esse ano.
Tá legal. Obrigado. E só para fechar no investimento de preço em genérico. Você acha que com esse nível já chegando, de crescimento já chegando próximo do crescimento de remédio de marca, você já está no nível certo, você ainda tem muito para fazer, como é que você está vendo essa evolução?
Do ponto de vista de defesa, eu acho que já está legal, eu acho que a gente já vê o mercado aí estabilizando e tudo mais. Agora, se a gente vê oportunidade em produto específico, em mercado específico, e que a gente entender que vai criar valor, a gente vai fazer, mesmo que isso pressione um pouco a margem do ano, porque a gente sabe que ganha na frente.
Tá bom. Obrigado, Agenor.
Obrigado a você.
O senhor Thiago Bortolucci, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, bom dia. Na verdade, eu ia mascar, eu trabalho com o Thiago. Eu queria perguntar ainda na linha das margens das lojas compradas da Onofre. Eu entendo que também tem bastante moving parts, mas talvez quando vocês olham pela evolução dessa margem ao longo de 2017 e 2018, teve uma dinâmica parecida que vem para vocês, exceto as pressões por parte dos genéricos, e o que vocês estão pensando? Eu acho que lá genéricos são uma parte menor do mix, e também tem uma ideia de aumentar aí os genéricos para competir. Qualquer comentário que vocês puderam fazer sobre isso. E a segunda pergunta sobre a consolidação no mercado, talvez uma pergunta mais de longo prazo. Vocês, obviamente, tomaram uma decisão a respeito do formato Farmazil, e isso acho que demonstra a dificuldade de entrar nessa parte das lojas mais na periferia, mais low income. Isso fecha o capítulo do low income, ou tem ainda, talvez mais lá para frente, talvez ainda um plano de tentar também consolidar parte deste mercado, que obviamente é uma grande parte do mercado no Brasil em algum momento? Obrigada.
Irmão, vou começar pela tua segunda pergunta. A gente até agora conseguiu crescer uma expansão super acelerada e com muita qualidade, focando na classe AB. O que a gente vê progressivamente é que conforme a gente vai exaurindo essa classe AB, claro que sempre vai ter espaço para complementações e tudo mais, mas para a gente conseguir sustentar a expansão a médio prazo, vai ser importante a gente realmente ter esse formato popular funcionando bem. A gente vê isso em São Paulo já. O crescimento em São Paulo não é mais Jardins, Itaim, Moema, Vila Olímpia, Vila Nova. O crescimento em São Paulo hoje se dá ali na periferia, nas regiões ali de classe média e descendo um pouco mais. Então, assim, a gente está fazendo uma mudança que eu acho que é muito positiva, e eu não sei se ela foi bem entendida. A gente não abandonou o Farmazil, queria deixar muito claro isso. O que nós estamos fazendo é revitalizando o formato popular. Então, a gente tinha uma loja tímida de 110, 120, 70 metros, sei lá o quê. Nós vamos ter uma loja agora de 140 metros, com uma experiência full no autosserviço, que antes não tinha. Antes tinha um balcão bom, mas quase não tinha autosserviço. A gente vai manter todo esse aprendizado de modelo operacional de farmácia, de custo enxuto, horário de abertura mais restrito, foco em genérico e tudo mais. Só que ao ter uma loja maior, ao ter uma experiência full atrás e na frente do balcão, a gente passa a poder usar as marcas Rai e Drogasil, que são os maiores ativos que a gente tem. Então, a gente acha que agora a gente deve estar com o formato ideal. A gente tem agora lojas, algumas lojas já convertidas, que estão começando a ir bem, e nós vamos andar mais nisso. Então, a gente tem muita confiança na estratégia e acha que com ela a gente ganha mais tempo de crescimento. Eu vou pedir para você repetir a primeira pergunta, que eu já não lembro mais, desculpa.
Sem problemas, muita pergunta mesmo, obrigada. A primeira pergunta é só sobre a dinâmica do histórico, quando vocês olham talvez os últimos anos da margem da Onofre, o que vem acontecendo, se puder dar um pouco mais cor, se eles também sentiram pressão da dinâmica dos genéricos, ou foi mais uma questão de outros fatores?
Bom, a Marcílio aqui, eu acho que a Onofre, ela está bem mais localizada na classe A mesmo. Ela tem uma dinâmica de mix muito parecido com o nosso, sem a nossa escala. Esse é o maior problema que ela pode ter de margem. Sem a nossa estratégia de precificação também. Você tem toda uma inteligência por trás para poder precificar esse negócio. Sem a nossa maneira de trabalhar os vencidos. Tem muita perda, muita quebra, tudo. Então, tudo isso é que deve melhorar na margem Onofre, eu acho que em um curto prazo de tempo. Tanto Onofre como a gente, fomos os que menos sofreram, ou que demoraram mais para sofrer essa queda de preço do genérico, que deve ter acontecido, como o Eugênio colocou aqui, mas começou a acontecer no final de 2017, tá? Então, quem estava mais na periferia, realmente, foi que sentiu com mais força esse começo. Então, o que a gente espera da margem da Onofre, realmente, espera que ela vai ter uma margem muito parecida com a nossa, em curto prazo de tempo, seja pela escala, seja pela melhoria do mix e melhoria na maneira que trabalha no dia a dia desse produto dentro da loja.
E quando você fala de evolução de margem que eles tiveram bruta, não dá para comparar, porque o grande movimento que eles têm é o delivery em relação ao resto. Como o delivery tem uma margem menor, quando o delivery cresceu, a margem cai. Quando o delivery encosta, a margem sobe. Então, não dá para isolar esse efeito que a gente viu aqui lá no genérico delivery, ele é um fator de distorção de margem muito maior aí.
E sempre olha delivery não só como margem bruta, preço. O delivery também tem problema da entrega, né? O last mile tira uma parte importante dessa margem operacional do negócio, com muita força. Tem que olhar para o delivery também, não é só entrega. O Google também leva uma parte desse negócio, é marketing. Então, o delivery deles é um delivery diferente, é um delivery e-commerce e público é realmente que a gente vai aprender a mexer, vamos trabalhar junto com eles mexendo para poder achar o caminho para rentabilizar isso para a gente. É lógico, sempre com menos margem. Você pegar o nosso compra e retire, o cliente retira na loja. Então, a entrega já foi de CD para a loja. É um ganho muito grande que a gente está absorvendo no negócio compra e retire.
Muito okay? Bom. Obrigada.
Obrigado.
Sim, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Tobias Stingelin, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Eugênio Marcílio. Vocês poderiam... O Eugênio já falou um pouquinho a respeito desse modelo popular, mas eu só queria entender o seguinte, das 240 lojas esse ano, quantas seriam já nesse modelo popular, ou esse modelo popular é algo ainda que está nesse processo de transformação da farmácia, de fechamento, de adequação? Só para a gente entender se já tem esse modelo redondo, já sabem quais são os econômicos desse modelo, até porque ele vai passar a ser mais importante daqui para frente. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, Eugênio, a ideia de vocês é continuar maximizando o JCP daqui para frente? Quer dizer, mesmo que você tiver que eventualmente endividar a empresa, como vocês andaram fazendo, vocês vão continuar nessa toada?
Bom, Tobias, obrigado pela pergunta aqui. O popular, o modelo está quase na nossa mão, já entende ele muito bem. Já estamos perto de começar a abrir com mais força. Agora, nenhum modelo nosso é 100%. Eu queria mudar já para a Americana semana que vem, a loja nossa da Raia. Está sempre evoluindo isso, né? A gente abriu e transformou 5 lojas da Farmazil. As lojas foram bem, estamos estudando como melhorar isso. E vai vir tanto de transformação da antiga Farmazil como de abertura de loja. Naturalmente, a expansão está levando a gente para esse caminho. A gente foi para Recife outro dia, já começou a entrar num lugar com uma renda mais baixa em Recife, em Salvador. É natural do nosso processo. A gente não tem guidance de quanto vai ser, de como vai ser. Agora, é lógico, os próximos planos de expansão serão um pouco mais de pimenta na classe popular. Lembra que eu falei que nós estamos 86% a 1.500 metros na classe A1 e A2 do Brasil. Então, nós temos que melhorar esse mix para baixo.
E segunda resposta aqui, Tobias. O JCP tem uma eficiência fiscal importante. Nós temos, falar em dívida da empresa, para mim é meio pesado. Nós temos 0,6 na EBITDA. Então, para mim, com 0,6 na EBITDA, não maximizar o JCP é igual destruir valor. É óbvio, se a gente tivesse com duas vezes de EBITDA, a conversa é outra. Então, sim, nós continuamos distribuindo o JCP no nível full.
Maravilha, está ótimo também. E com relação, só aproveitando que o Marcelo falou com relação aos econômicos da farmácia, vocês não estão divulgando desse novo modelo, essas 5 lojas sendo testadas em termos de retorno, como é que elas vão ser? Por enquanto vocês não vão falar nada ainda enquanto vocês estiverem nessa fase de ajuste.
O target aqui, Tobias, é até a mesma tier. Isso aqui é uma extensão do modelo. É claro que por ser uma loja mais leve, ela vai precisar de menos venda para fazer essa tier. Mas nós não estamos querendo comprometer a tier, não. Nós estamos jogando para o mesmo objetivo.
Tá ótimo, então. Obrigado, João. Bom dia.
Obrigado.
O senhor Fernando Antônio, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. São duas perguntas. A primeira, nos dois slides da Onofre, vocês usam a palavra esperado, sem desembolso financeiro esperado, sem desembolso esperado. O que poderia ser o inesperado que houvesse desembolso? É a primeira pergunta. A segunda, em relação a impactos do IFRS 16 a partir dos balanços agora de primeiro trimestre de 2019, alguma coisa que vá mudar o visual do balanço da empresa ou é nada preocupante? São essas. Muito obrigado. Bom dia.
Fernando, obrigado pela pergunta. Por que a gente fala de esperado? Porque como toda transação, você tem ajustes de capital de giro, ajustes de EBITDA, etc. Então, vou dar um exemplo. Se você tiver na empresa, na hora do closing, mais capital de giro do que no estabelecido, pode ser que eu tenha que devolver um pedaço desse excesso de capital de giro. O outro lado é que se eu tiver menos capital de giro do que estabelecido, a CVS tem que complementar esse capital de giro. Tem também alguma coisa de EBITDA, dependendo do valor do EBITDA, você pode ter um ajuste para um lado ou para o outro. Então, a transação final só se ajusta no close em função desses números, por isso que a gente fala esperado. Mas não tem nenhum earn-out, nada disso. Por isso que acho que é importante deixar.
E melhor ainda, a empresa se mostrou realmente sem problema nenhum fiscal, sem problema. Está tudo muito bem mapeado, muito bem na nossa mão, tá? Então não tem nenhuma surpresa pela frente nisso.
Tá bom. Em relação ao FRS 16, agradeço a pergunta. É uma boa chance de falar aqui. Nós estamos preparando para ter o primeiro TRI já no FRS 16. E assim, na minha visão, ele causa uma distorção gigantesca. Eu tenho até dificuldade de entender que uma empresa que tem contratos de 5 anos e que pagando 3 meses de aluguel pode sair de qualquer contrato, tenha que capitalizar esses aluguéis financeiros. Mas então, o balanço vai mudar completamente. Se você olhar, meu capital investido vai aumentar com a capitalização desses contratos de aluguéis. Como a gente não tem praticamente loja com aluguel variável, com exceção de poucos shoppings, de alguns shoppings, esse efeito ele é bem relevante. Você vai ver um balanço com bem mais ativo, você vai ver um passivo financeiro, na minha visão fake, mas que os contadores estão criando aí para a gente. Agora, o que nós vamos fazer é explicar o antes e o depois para que a gente não perca nunca a essência econômica do negócio, que na minha visão esse balanço deixa de refletir.
É uma transição que vai ter uma tradução, vamos ver que a verdade é essa, vamos transitar por isso. E é o ano inteiro com isso, provavelmente no ano que vem, já vai comparar uma com a outra, fica muito mais fácil para todo mundo entender.
Tá, joia. Muito obrigado.
Obrigado a você.
O senhor Ian Miller, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcílio, Eugênio e Gabriel. Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. Eu queria saber se vocês podem explorar um pouquinho mais a dinâmica de same-store sales, olhando para o quarto tri especificamente e também para o começo de 2019. Eu pergunto no sentido de que vocês vinham numa sequência de queda gradual, né, sempre esforçando tanto na madura quanto no consolidado, e aí ao longo desse período vocês foram reajustando o mix, investindo em preço e etc., e aí deu esse pulo grande agora no quarto tri de 2018. A gente já tinha o quarto tri de 2018 como ponto de inflexão, tá, mas isso vem um pouco acima do que a gente esperava. E aí eu queria entender, primeiro, por que esse pulo grande nesse quarto tri de 2018 e por que isso não vai ficar constante olhando para o primeiro semestre de 2019? Né? Quais foram os triggers dessa dinâmica? Obrigado.
Ô Ian, obrigado pela pergunta. A primeira coisa que a gente tem que olhar é que o 3T é um vale. Não dá para olhar que o negócio estava... A gente ficou no patamar pouco abaixo de zero o ano inteiro, teve um 3T bem pior, que foi algo com menos 3. Então, não é que estava caindo e agora deu uma estilingada de volta. Não, o 3T era um vale ali, tinha questões pontuais também por trás disso. Agora, sim, tem uma melhora que eu acho que ela é significativa. Tem duas coisas aí. Uma é uma melhoria sequencial. A gente investiu muito em preço. Esse investimento em preço, na hora que o preço cai, inicialmente ele sacrifica mais o comp, porque você está vendendo, mas a receita, em outras palavras, é menor do que se tivesse um preço maior. Só que na hora que você começa a ter um tempo para o volume ir crescendo, você começa a ter o volume compensando progressivamente mais do preço. Então, acho que são essas duas coisas, a melhoria sequencial, na medida em que essa estratégia de preço foi surtindo efeito, e o fato que a base de comparação ela vai ficando cada vez mais fácil, porque a degradação começou a acontecer no final de 2017. Então, quando a gente vai entrar o primeiro tri, a gente espera um patamar parecido, janeiro foi parecido, fevereiro é difícil falar, porque o calendário é muito diferente com o de carnaval, você teve muita chuva também, mas a gente acha que estruturalmente a gente está realmente nesse nível aí do quarto tri. E aí, tri a tri, nós vamos melhorar esse número, essa é a nossa expectativa, com base em melhoria sequencial e com base no fato de que os números do ano anterior vão ficando mais fáceis.
Pensa também no ciclo, né? Acho que tem menos abertura de concorrente agora do que teve no ano passado. Isso atrapalhou bem a gente no ano passado, tanto atendimento na loja como no preço médio. Isso deve ajudar a gente agora aqui, porque estão abrindo menos lojas todo mundo. A gente continua no mesmo pace de 240 lojas por ano.
Estão abrindo menos loja e a gente começa a ver todo mundo fechando mais loja. Então, essa competição cíclica que a gente viu em vários lugares, mas sobretudo em São Paulo, ela começa a virar de forma muito relevante também.
E são ciclos que sempre aconteceram no nosso negócio, tá? A gente olhava bem o passado, sempre teve isso. Muita abertura, depois para, isso é normal, faz parte de tentativa de entrada de mercado.
Tá ótimo, ficou claro a questão do salto. E aí, assim, dado que você tem uma base menor entrando agora na comparação e a concorrência também está abrindo menos lojas e ficando um pouco mais enfraquecida, por que então isso não continua evoluindo olhando para o primeiro semestre? Assim, o que vocês acham que está impedindo, que pode vir a impedir isso de continuar melhorando no primeiro semestre de 2019, só para ver se fica clara a segunda parte da pergunta. Obrigado de novo.
Ele vai melhorar no primeiro semestre, mas especialmente no segundo tri. Então, assim, nós vamos do patamar atual para próximo da inflação, tri a tri. Então, o primeiro tri ainda acho que é parecido com o quarto, realmente. Mas a gente acha que o segundo tri já é um tri melhor do que o primeiro tri. Vamos ver se confirma. E terceiro tri, esperamos que seja melhor.
Trabalhando que no quarto tri a gente chegue o mais perto possível da inflação na madura. Esse é o nosso gol aqui.
Tá ótimo, perfeito. Obrigado.
O senhor Adeodato Neto, da Eleven Financial, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. A gente tem três frentes bastante claras olhando para 2019. A primeira, tudo que já foi apresentado aqui do aproveitamento desses expertise da Onofre e ampliação de e-commerce. A segunda, o crescimento orgânico. E a terceira, a aceleração nas lojas populares. Como é que vocês estão olhando sob a ótica da priorização dos investimentos? E aí leia-se dinheiro, equipe, foco, e o objetivo dessa pergunta é entender se vocês veem algum risco de dispersão, tanto de recursos quanto de energia, tentando administrar três frentes com dinâmicas de mercado tão diferentes e em simultâneo. Obrigado.
Eduardo, obrigado pela pergunta. Para mim são duas frentes. Eu acho que a gente tem, de um lado, um negócio normal, e aí sim, de outro lado, tem a Onofre. Quando a gente fala do negócio normal, expansão, não vou dizer que ela é fácil de jeito nenhum, porque ela não é, mas ela já está incorporada ao negócio, nosso processo até, nós temos estrutura para isso. Não é o primeiro, a gente fez 240 lojas esse ano, vai repetir 240 lojas. Então, tudo isso está bem absorvido, tá certo? O popular é uma evolução de formato também, né? A gente não acha que não é nenhuma revolução, nenhum invencionismo, e também não está claro qual o peso que nesse ano ele vai ter. Acho que ainda não é tão grande e progressivamente ele vai ser melhor. Então, para mim, tem sim uma frente de operar o negócio com foco em criação de valor, com foco na melhoria, em acelerar crescimento de vendas, com foco em entregar a expansão, como a gente sempre entregou, e que parte dela vai ser popular, mas acho que esse ano ainda é uma parte pequena. E aí, do outro lado, sim, tem a integração do Onofre, que acho que vai dar um trabalho. A gente quer ser o mais rápido possível aqui. E nós estamos se planejando para fazer com que isso tenha pouco efeito sobre o negócio. A gente acredita que consiga fazer isso sem problemas.
Pense que o nosso plano é um plano de 5 anos que coloca com clareza o cliente no centro do negócio. A gente não olha só para 2019, nós estamos fazendo isso. É uma transformação que está em place na empresa para a gente trazer uma empresa nova daqui a 5 anos. É a mesma mensagem que eu dei para todo mundo em 2013 e 2014, tá? Tem um plano de longo prazo, não é um plano, não é para 2019. Acho que tudo vai andando, acho que vai caminhando. Os esforços estão aqui, as pessoas estão aqui, o time é muito bom para fazer isso. Eu acho que o time que vem dar o novo vai ajudar a gente a transformar esse negócio para o futuro.
Está ótimo, obrigado pela resposta.
Obrigado, senhor.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, pessoal, primeiro agradecer aí a presença de todos aí no call, né? E só resumir algumas das coisas que a gente falou. Acho que 2018 aí foi um ano muito aí desafiador com essas ferramentas de concorrência, né? Que gerou uma desaceleração de crescimento e alguma pressão sobre as margens. Mas lembrando que o nosso varejo continua tendo 8% de margem de EBITDA, que não é uma margem pequena para uma empresa que tem ainda 1/3 das lojas em processo de maturação. Se a gente olhar só o varejo sem o efeito mix da Forbil, por mais duro que o ano foi, a pressão de margem foi 30 bips. Então, acho que é importante não perder essa perspectiva. E também lembrar que é um ano paradoxal, porque ele teve esse desafio, mas teve uma série de outras conquistas, eu acho que nos tornam aí mais fortes para poder seguir aqui nessa jornada. Então, acho que a gente teve um crescimento recorde aí com 240 lojas, entrando em novos estados, uma plataforma de situação constituída de 22 estados com força de marca, que permite a gente crescer numa velocidade única aí no nosso mercado. a gente reverteu dificuldades de share ao longo do ano e terminou o ano num nível muito forte de market share, 12,9, conseguiu zerar o share em São Paulo, que eu acho que é uma proeza se a gente olhar o nível de concorrência que a gente enfrentou aqui. A gente fez um reposicionamento de preço super corajoso, mas que eu acho que muda a nossa tangente de crescimento aí para o médio e para o longo prazo, com certeza. E a gente iniciou uma transformação digital super ambiciosa, tá certo? No qual o compre e retire é uma das coisas que a gente fez, mas acho que a gente tem muito mais coisas por dentro dessa transformação, de melhorar a loja e tudo mais. A gente quer transformar o digital na grande alavanca de que está como de crescimento complementarmente à expansão aí nos próximos anos. Eu não sei quão rápido o digital vai mudar, vai mudar a inércia de crescimento, talvez ainda não seja nesse ano, mas a gente acha que nos próximos, sei lá, 2, 3 anos, claramente o efeito do digital tem que ser percebido. A visão que a gente tem é que um cliente digital, um cliente que tem um app baixado, a gente tem uma capacidade de interagir com esse cliente num nível muito mais intenso. Esse cliente, a gente tem evidências assim, bastante fortes de que ele é um cliente muito mais fiel, porque a gente consegue criar muito mais valor para ele e ele também muito mais rentável para a gente. Então, toda essa jornada do Omnichannel nada mais é do que um meio para transformar um cliente normal num cliente digital e, portanto, mais fiel. O ganho, a gente olha volume de compra e retiro, volume de delivery, mesmo com Onofre, não são volumes altos. Mas o ganho não está lá. Ele pode até acontecer lá. O ganho está em que o cliente que tenha um pedaço dessa jornada digital, que ele gaste mais na loja também. Então, o ganho do digital não é só quanto eu vendi de compra e retiro e quanto eu vendi de delivery. Acho que dá para ganhar dinheiro lá também. Mas acho que o principal é ganhar dinheiro no lifetime do cliente, no ciclo completo dele com a gente, em toda essa matriz de canal no qual ele interage com a gente. Então, nesse sentido, estabelecer um objetivo desafiador aí de saltar de 400 mil clientes no Omnichannel para 2 milhões no ano que vem e, com certeza, dar passos muito mais ambiciosos que esses no ano seguinte. Acho que a questão da Onofre é um outro marco importante para a empresa. A gente tem, acho que vai ter um aprendizado grande aí. Acho que a gente vê uma forte oportunidade de criar valor aqui. Realmente estamos pegando um ativo sem desembolso esperado e que a gente acha que na nossa altura vai criar valor e traz uma opcionalidade também para o delivery. Porque, como eu falei, quanto mais a gente for omnichannel, mais a Hidrogasil vão estar fora do e-commerce de preço. E o e-commerce de preço vai sempre existir. Então, com a marca Onofre, nós vamos estar coberto em todos os segmentos aí do e-commerce. Então, isso aqui é sim um acelerador para a nossa tela digital. Ele agrega escala de entrega, ele agrega densidade de rota e tudo isso ajuda a baratear essa operação digital que a gente passa a ter. Então, a gente, com isso, acho que a gente sai aí bastante forte aí nesse ano aí, com tantas realizações, como eu falei, o Onofre, acho que pode ser mais uma válvula aí de criação de valor e de fortalecimento da estratégia digital. Temos pela frente aí um ano desafiador de margem, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, o nosso foco está no longo prazo. Eu acho que se a gente olhar o nosso posicionamento relativo na indústria, acho que a gente nunca teve tão forte. A gente viu um aumento brutal de alocação de capital acontecendo e um momento difícil que gerou perda quase que na indústria inteira. Então, se a gente olhar os balanços na indústria, existe um nível de alavancagem enorme. E a gente continua sem alavancagem, a gente continua com 8% de dívida no varejo até agora. Então, a gente sai muito forte nisso, a gente começa a ver já essa reversão de concorrência, a gente começa a ver menos aberturas, a gente começa a ver mais encerramentos e a vida aos poucos vai normalizando. Na nossa visão, 2019 é o ano da normalização. Ele ainda não é o ano normal, ele é o ano de normalizar. E com isso, a gente possa olhar para 2020 com outros olhos e daí para frente, com uma perspectiva de ganho de margem e de crescimento, acho que muito mais condizente aí com o nosso histórico. Então é isso, queria agradecer aí a todos e seguimos essa posição de hoje. Muito obrigado.
O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.